Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Salmos, capítulo 27. Se faz favor, vou convidar os irmãos a abrirem. Os jovens também tiveram ontem uma reunião e já estão a planear, não é? Dia, pelo que a Lorena me disse há pouco, dia 7, não é? 7, ir à Serra da Estrela, com neve ou sem neve. Sem neve a gente anda melhor, normalmente. A gente vai convidar aí também os adolescentes, se calhar os mais velhos. E pronto, não sei, se algum irmão tiver uma carrinha de 9 lugares e queira também vir connosco, a gente precisa, porque só a carrinha da igreja 9 já são pouco, né? Então, mas pronto, a gente vai arranjar mais carros. Vamos lá, Salmos capítulo 27. Esta série tem este nome, apenas uma coisa. Diga, irmão, lá, apenas uma coisa só, apenas uma coisa. E é, como vocês sabem, que eu sou muito, muito criativo nos títulos, é o que está aqui no Salmo 27. É, então demos esse título. Salmo capítulo 27. Papá, nós te agradecemos por este tempo que temos tido na tua presença, te adorando, te louvando, desfrutando da tua santa presença, da presença do teu Espírito Santo aqui neste lugar. Oramos também, Senhor, para que no abrir da minha boca Tu me dirijas, Senhor, para que sejas a Tua palavra, ela possa encontrar corações receptivos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos nos submeter à Tua direção, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Salmo 27, aqui na igreja, lá em casa, onde quer que estejam, vamos lá ler. Versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. O meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não te escondas, Senhor, a tua face. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque o meu pai e a minha mãe me desamparem, se o meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Este salmo foi escrito pelo rei Davi. É interessante que no início do salmo, como é que se chama estes títulos? Anelo pela presença de Deus. Foi o título que foi escolhido aqui. Davi começa a escrever este salmo com algumas afirmações fortes. Porque ele começa por dizer assim: o Senhor é a minha luz. Eu não tenho medo de nada. Oh, de quem eu tenho medo? O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Quem temerei? Por outras palavras, eu não tenho medo de nada. Porquê? Porque o Senhor é a minha luz. Eu confio nele. Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. E quando jovem, o profeta Samuel foi à casa de Jessé, seu pai, e ungiu Davi, o futuro rei de Israel. Uma palavra profética sobre ele. Mas Israel tinha um rei. Era Saul. Nada mudou aparentemente na vida de Davi. Apenas foi uma palavra, e não é apenas, está bem? Apenas é entre aspas. Uma palavra profética sobre a vida dele. Olha, tu vais ser o próximo rei de Israel. A verdade é que, para encurtar uma longa história, grande parte a primeira parte da vida dele, grande parte dela, ele teve que fugir do rei Saul, porque o rei ficou com inveja dele. O rei começou literalmente a persegui-lo. E não foi a persegui-lo nas redes sociais, na altura não havia. Não foi a perseguir dizendo mal dele, não. Literalmente o rei teve como missão matar o Davi. Quando ele diz aqui, ainda que um exército se acampe ao meu redor, literalmente isso aconteceu. Quando ele fugiu, o exército de Davi, do rei Saul, foi atrás de Davi e passaram noites acampados para ver se apanhavam Davi para o matar. Então quando ele diz, ainda que um exército se levante, ainda que haja guerras, ainda que hajam ataques, ainda assim eu terei confiança no meu Senhor, ele estava falando de algo que literalmente aconteceu. Quando ele diz no versículo 10, ele diz, olha, ainda que o meu pai ou a minha mãe me desamparem, não é? Todavia do Senhor me acolherá. Ou seja, mesmo que outras pessoas me coloquem de lado, mesmo que outras pessoas me rejeitem, mesmo que outras pessoas me não queiram na vida deles, eu disse, o Senhor é aquele que acolhe. Ele fala também mais à frente no versículo 12, ainda que contra mim se levantaram falsas testemunhas, respiram crueldade, quer dizer, gente que diz mal dele, que o difama, que respira crueldade para com ele. Olha, mesmo no meio dos difamadores, de críticas, de tudo isso, não é? Ele diz assim, eu ainda assim eu terei confiança no meu Senhor. Por outras palavras, ele está a dizer assim, aconteça o que acontecer, nada me vai deixar ou impedir de confiar no meu Senhor. E eu perguntaria, Davi, porquê? Porquê é que tu mantens a tua confiança em Deus no meio das guerras, no meio da incerteza, no meio da crítica, no meio do abandono, no meio de tudo isso? Olha, porquê que tu mantens essa confiança inabalável no Senhor? E eu ouviria Davi a dizer assim, olha, porque uma coisa só eu pedi ao Senhor. Diga ao irmão lado, uma coisa só. Uma coisa só. Ou seja, ele está a dizer, o que Davi acredita é que, olha, se eu tiver essa coisa que eu pedi ao Senhor. E não só que eu pedi, que eu a busco. Olha, o que é que diz aí no versículo 13? Eu creio que ainda assim, apesar das guerras, apesar das críticas, apesar da incerteza de 2026, ainda assim eu verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Ou seja, eu verei a bondade de Deus na minha vida. Eu verei a bondade de Deus na Figueira da Foz. Eu verei a bondade de Deus na minha família. Eu verei a bondade de Deus na minha escola. Eu verei a bondade de Deus no meu trabalho. Eu verei a bondade de Deus na nossa igreja. Eu verei a bondade de Deus neste ano de 2026. Porquê? Porque há uma coisa só que eu pedi ao Senhor. Uma coisa só. E ele acredita que essa coisa só. Eu posso passar por dificuldades. Eu posso passar por adversidades. Eu posso passar por problemas. Mas se eu posso, independentemente do que vier a acontecer, eu creio que por causa dessa coisa que eu pedi ao Senhor, eu vou ver, eu vou viver a bondade de Deus sobre a minha vida. Esta era a confiança de Davi. Então é questão de olhar para Davi. Davi, qual é essa coisa só? Vamos abrir em versículo 4 de novo, Salmo 27. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi, o que é isso? O que é que ele pede? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi, mas o que é isso? O que isso significa? Olha, troca isso lá por miúdos, no sentido, será que nós vamos viver aqui na igreja 24 horas por dia? Ou como alguém depois de um culto maravilhoso, ai pastor, ai a minha vontade era ficar aqui a semana toda a fazer o quê? Não, o culto acabou, vamos para casa. Vamos ser sal e luz. Ou seja, às vezes é essa mentalidade que queremos ficar ali. E Davi não. O que Davi está a dizer? Olha, eu quero viver em comunhão íntima todos os dias com o meu Deus. Ou seja, eu quero viver com esta consciência. Diga ao irmão ao lado, consciência. Diga ao outro irmão ao lado, consciência da presença de Deus na minha vida diária. De manhã à noite, desde que eu acordo até ao meu deitar e quando eu estou a dormir. Viver com essa consciência de quê? Que a presença de Deus está sobre a minha vida. Ou seja, algo contínuo, interrupto. Eu quero ter essa amizade constante com Deus. Eu quero que essa presença de Deus faça parte da minha vida. Eu quero ter essa relação com Deus contínua. E eu não estou a falar apenas num devocional que eu fiz das 6 às 7 da manhã. Não. Mas que eu viva depois, durante todo o meu dia, toda a minha semana, todo o meu mês, todos os meus anos, consciente da presença de Deus que habita em mim e em ti. Davi está a dizer, olha, a prioridade das prioridades era a sua relação íntima e diária com Deus. A prioridade das prioridades era a sua consciência diária que nós vivemos diante da presença de Deus na nossa vida. Ou seja, o que eu estou a dizer é que esta prática, ela vai transformar a nossa vida. É esta prática que vai transformar os nossos corações. É esta prática que nos vai colocar debaixo do favor, da graça, da bondade de Deus. É esta prática que nos vai levar a patamares mais além. Que vai nos levar a outro nível, a outros lugares, a lugares mais altos. Ou seja, Davi, o pensamento dele é isso, é este. Quando eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, quando eu priorizo esse relacionamento com Deus, de uma forma diária, diária, constante. Quando eu vivo diariamente com esta consciência da presença de Deus na minha vida, eu vou ter a força necessária para tudo o resto. Eu vou ter a sabedoria necessária para tomar todas as outras decisões. Eu vou ter as motivações corretas para fazer tudo o resto. Eu vou ter a proteção de Deus. Eu vou ter a graça de Deus. Eu vou ter tudo o que eu necessito para a vida. Porquê? Por causa dessa uma coisa que eu pedi ao Senhor, digo ao irmão ao lado, e a buscarei. Muitos pedem e não buscam. Ou seja, Davi, quando fala em buscar, está a falar de ser intencional. Está a falar de agir. Está a falar de fazer alguma coisa. Não é só de um desejo. Não é só dizer assim, ah, eu tenho um desejo. Não. Eu sou intencional, eu pedi e agora eu estou a fazer alguma coisa para que isso seja real na minha vida. E então eu pergunto, Davi, então o que é que tu fazes na prática para ter essa intimidade com Deus de uma forma diária e não ser só apenas um devocional àquela hora, mas viver com essa consciência constante, né? 24 horas por dia diante da presença de Deus. E ele vai nos dizer isso no versículo 4. Vamos lá outra vez. Versículo 4. Ele vai dizer, primeiro, três pontos, aponta aí que isto é rápido. Contemplar. Para contemplar a beleza do Senhor. Contemplar. Davi é um contemplador. Davi, Deus criou-nos esta capacidade de nós contemplarmos. E que nós estamos a perder esta capacidade. Contemplar é fixar o olhar. Contemplar é fixar o olhar em algo ou alguém com encantamento, com admiração. E a contemplação requer tempo. Diga, irmão, lá, tempo. Tempo. Mas hoje nós vivemos a correr de um lado para o outro. Nós hoje passamos, tudo é rápido e tudo é passageiro. Nós hoje perdemos a capacidade de contemplar. Nós vemos as coisas, mas nós não contemplamos as coisas. Às vezes nem desfrutamos delas, quanto mais contemplar. Não é? Nós hoje vivemos assim nessa correria. Nós por vezes até vemos, mas perdemos esta capacidade. Porquê? Porque estamos aqui, mas já devíamos estar ali. Porque estamos a olhar para isto, mas queremos no mesmo dia nós visitar não sei quantas coisas, ver não sei quantas. Nós não queremos perder o mundo, mas nós acabamos por perder tudo. Por causa das nossas pressas. E a pergunta é, como é que na prática nós podemos contemplar o Senhor? Para viver com esta consciência da presença de Deus na nossa vida de uma forma diária. Primeiro, através da criação. Davi que escreveu Salmos, por exemplo, um de muitos, eu não vou citar, está bem todos, mas no Salmo 19 diz, os céus declaram a glória de Deus. Quando nós contemplamos a criação de Deus, é obra das suas mãos. O nascer do sol, o entardecer de uma tarde, as ondas de um mar. Perceber cada detalhe é obra da mão de Deus, do poderoso Senhor. Uma coisa tão simples, nós estávamos a comer umas tangerinas, a irmã Irene nos deu esta semana, e a Carla estava a dizer assim, olha como Deus faz tudo tão perfeito. Agora no tempo das constipações, disto, daquilo, por causa do frio, a fruta da época tem as vitaminas necessárias para nós. Parece uma coisa simples. Mas é nós compreendermos que isso é obra das mãos de Deus. Não é por acaso que a laranja é agora. E muitas outras coisas, nós temos esta capacidade de olhar e perceber que Deus é o Criador dos céus e da terra. E vivemos na presença de Deus. Ou seja, como é que nós podemos contemplar ao Senhor através da prática do silêncio e da quietude? Às vezes temos tanto barulho à nossa volta que nós não conseguimos perceber nada. Há muito barulho. Vocês lembram-se quando Jesus está a olhar para os discípulos preocupados com o que é onde comer e o que é onde vestir, e ele olha à volta e ele vê lírios. E ele dizia, olhai. Olhai, mas eles já estavam fartos de ver. Eles estavam fartos de ver, mas não viam nada. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Olha, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E vocês estão assim, oh homens de pouca fé, se Deus tem a capacidade de cuidar dos lírios, não vai cuidar de nós. Deu a mão lá, daqui a Taivas. E agora o outro irmão, desacelera, pá. Andas escametrizada, muito acelerada. A gente perdeu a capacidade de perceber Deus. Nos mais pequenos de detalhes, no meio de uma tragédia, nós conseguimos ver o amor, a graça, a bondade, o detalhe de Deus ao nos mimar. Isso acontece através da contemplação, da gratidão. Quando nós contemplamos, muitas vezes, nasce no nosso coração gratidão. Porquê? Porque percebemos a intervenção de Deus no nosso dia-a-dia. Nas mais pequeninas coisas que os outros dizem, ah, isso é normal, aconteceu porque tinha que acontecer, ok. Eu quero viver consciente dessa presença. Que eu quero contemplar. Quando eu olho, Senhor, ajuda-me a ver não apenas aquilo que está visível, mas a perceber a tua mão, o teu poder, o teu carinho, a tua misericórdia. E a perceber que eu estou rodeado da presença de Deus diariamente. Porque uma coisa eu pedi ao Senhor e eu busco. Quando nós falamos de jejum, o jejum pode nos ajudar na contemplação. Porque jejum não é manipulação divina. Ah, eu não vou comer. E nós aprendemos, ou muitos aprenderam, esta mentalidade do jejum para conquistar coisas. Esta mentalidade do jejum, porque já preciso conquistar mais isto e mais aquilo. E a correria continua. Não! O jejum é para nós pararmos. O jejum é dizer não a algumas coisas para dizer sim a outras que consideramos mais importantes, mas que por causa da correria do dia a dia nós não conseguimos desfrutar, a dizer não, por exemplo, à comida. Para quê? Para eu de contemplar-te um pouco mais, para eu perceber-te um pouco mais, para eu discernir-te um pouco melhor. É dizer não a algumas distrações, é dizer não às redes sociais agora por um tempo ou por uma manhã, ou sei o quê. Para quê? Para eu poder contemplar, ou seja, para eu priorizar coisas que são muito mais importantes do que essas. Jejum não é para manipular Deus, jejum não é para... Não! Davi, o que é que tu fazes? Digo, irmão Lado, contemplar. Segundo, Davi, o que é que tu fazes? Meditar. O que é que ele diz aí no versículo 4? Meditar no seu templo. Noutra tradução diz, buscar a sua orientação no seu templo. No hebraico diz, buscar, perguntar, considerar, refletir. Irmãos, a Bíblia não é apenas um livro de informações, mas é um lugar de encontro. A Bíblia, ela distingue-se de qualquer outro livro. Ela não é um livro para nos informar, ela é um livro para nós, em primeiro lugar, nos encontrarmos com Deus. E ao nos encontrarmos com Deus, nós nos encontramos conosco mesmos. A Bíblia não é um livro apenas para nós lermos, é um livro para deixar que Ele nos leia a nós. Mas para que Ele nos leia a nós, digo ao irmão ao lado, meditar. Meditar é pensar sobre, desgustar, ou degustar, perdão. Não é? É mastigar. Os nutricionistas ensinam que precisamos mastigar o máximo de vezes antes de engolir os alimentos. Assim mesmo com a palavra de Deus. Quando eu leio, por exemplo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, faz-me que esses pais. Olha, como é que é a minha vida comparada com este Salmo? Que este Salmo seja um espelho. que eu possa deixar que Ele me mostre não aquilo que eu acho como eu sou, mas aquilo que eu verdadeiramente sou. E encontrar-me nessa realidade. Vai lembrar, há uns anos atrás, fui comprar uns óculos, ou mudar de óculos. Sempre que eu mudo de lentes, eu mudo de óculos. Porque eu gosto de mudar. Né? Sou vaidoso também. E os óculos ficavam assim meio tortos. E a pessoa que estava-me a atender, eu dizia, estes óculos e tal. E eu, isto tem, não sei, parece que tem defeito, parece não sei o quê e tal. Até que uma vez, eu depois tirei os óculos e vi que os óculos estavam tortos. E depois, estavam tortos, não estavam... direitos, mas quando eu quis encaixar para ficar bem nos meus, ai, agora está melhor, mas quando eu os tirei e pus na mesa, percebi que eles estavam tortos, ou seja, eles tortos ficavam direitos. Sabe quem é que era torto? É o meu rosto. Diga, irmão, lá, não precisas de agora de olhar assim mais atentamente, mas sim, tem a ver com alguma coisa quando eu desci por causa dos ferros, acho eu. Mas aqui a questão não é essa, aqui a questão é a senhora. Eu disse, então, mas eu é que estou torto. E a senhora, eu já tinha visto, mas não lhe quis dizer. Sim, mas eu estou aqui a dizer que isto está mal. Sabe que às vezes quando nós olhamos para a Bíblia como um espelho, ela vai nos mostrar quão torto nós estamos. Então vamos deixar que ela nos leia. E ao meditar, e ao perceber, não é para nós ficarmos tristes e dizer, ai, ninguém gosta de mim, não. Porque há um que nos pode endireitar. Senhor, como é que eu posso, o que é que eu posso fazer para que a minha vida fique mais parecida com este salmo que eu acabei de ler? Porquê? Porque eu reconheço algo, nós reconhecemos algo, que não basta disciplina. Não é, ai, vamos ser disciplinados e vamos conseguir. Não. Se não for Deus edificar a casa, se não for o Espírito Santo a tocar na tua vida, a mudar a minha vida, nós não conseguimos por nós mesmos. Então a meditação faz parte de quê? De nós deixarmos que a Bíblia nos leia a nós. Na meditação faz parte do quê? A oração. Porque quando eu oro Deus, eu oro agora sobre este defeito que eu estou a ver, que a tua palavra me mostrou, esta coisa que está torta, e que eu pensava que já não era assim. E eu clamo ao Senhor, Deus, trabalha em mim. Senhor, que aquilo que possa estar a impedir, eu quero colocar isso nas tuas mãos e nós nos humilharmos e nos rendermos na presença de Deus. Quando tiramos apontamentos no culto de domingo, é para quê? Ou de sexta-feira, é para nós mastigarmos durante a semana. É para nós pensarmos, meditar, é pensar sobre. Que eu possa viver consciente dessa tua presença, eu possa viver diariamente. Diariamente não aqui, mas eu posso estar a trabalhar e aquilo que eu li lá naqueles 10 minutos ou uma hora das 6 da manhã às 7 da manhã, aquilo faz parte da minha vida. Porquê? Porque não é apenas, eu não li apenas aquele versículo, eu deixei que aquele versículo, deixei que o autor daquele versículo, que é Deus, me lesse a mim e agora estou a meditar, Deus, eu quero mudar isto, mas eu não sou capaz de mudar isto, jamais, nem tento, mas eu quero me submeter a ti para que tu sim, trabalhes em mim. Vivermos conscientes da presença de Deus e não fazer ali um exercício de uma hora, que devemos ter essa prática e depois pronto, isto agora é outro dia, agora é como vir ao culto, a gente veste o casaco de cristão e quando a gente sai daqui veste o casaco do demónio. Não. Não. Davi, o que é que tu fazes? Uma coisa eu pedi ao Senhor. Eu a buscarei. Meditar. Perdão, contemplar. Meditar. E por último, ofertar. Olha o versículo 6. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Na nova versão transformadora diz, em seu santuário oferecei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei ao Senhor com música. Irmãos, quando nós olhamos para Davi, Davi era um adorador. A maior parte dos salmos foram escritos por ele. Vocês lembram-se, por exemplo, numa de muitas passagens, mas uma que veio agora, mas que eu quero partilhar com os irmãos, é a segunda de Samuel, no capítulo 6, quando Davi traz a arca da presença de Deus, a arca da aliança, para Jerusalém. Ele está tão contente, ele é rei, mas ele está tão contente, ele está tão feliz. A arca tinha sido perdida, a arca estava, foi, ele descobriu a arca, ou foi-lhe dito que estava lá na casa de Abed-Edom, a presença de Deus, a mão de Deus, a bênção de Deus, aquele tempo que a casa esteve na casa de Abed-Edom, aquele homem tudo crescia. Tudo era abençoado e Davi diz, não, nós temos que ir lá buscar a arca do Senhor, é a presença de Deus. E quando ele traz a arca para Jerusalém, ele diz que está tão contente, ele está tão feliz por ter a presença de Deus com eles. E a gente sabe que naquela altura a presença de Deus estava numa arca, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele estava tão feliz que diz que ele adorou. Mas a sua adoração foi com um cântico, mas foi com dança. Ele expressou a sua adoração dançando na presença de Deus, dançando na presença lá dos seus súbditos. E ele até tirou algumas roupas e ele não estava em si. Era a expressão do seu coração, adoração ao Senhor. A mulher dele estava lá na janela, viu. Oh! Que vergonha! A Mical, ah, que vergonha! O que é que os outros vão dizer? É preciso isso para adorar a Deus. O que uns chamam que é escândalo, o que uns dizem que é exagero, para Davi não era exagero, era expressão do seu coração. O que uns criticam e dizem, ah, estão ali a fazer-se, para se mostrar, para Davi não. Davi era a expressão do seu coração. Ele estava tão feliz por ter a presença de Deus de novo com eles. Será que vamos estar preocupados com o que os outros dizem? Será que vamos estar preocupados com o que os outros pensam? Será que vamos estar preocupados com o que os outros acham? Que é espetáculo, é isto ou aquilo? Cada um acha lá o que quiser. Ele era um homem que adorava a Deus. Cantar pode ser uma expressão da nossa alma, mas cantar e louvar a Deus também pode ser uma ferramenta para mudar o estado da nossa alma. Ou seja, ou nós cantamos o que expressamos o que vai na nossa alma, ou nós cantamos para mudar o que vai na nossa alma. As duas razões são bíblicas. Quando louvamos a Deus, a nossa alma se enche de esperança, quando estamos a contemplar o Criador, o Rei dos Reis. Lembram-se de Paulo e Silas lá na prisão, não é? Tinham sido chicoteados, maltratados, colocados na prisão por pregar o Evangelho. Diz que eles à meia-noite, eles louvavam e adoravam o Senhor de tão alto, tão alto, tão alto, que os outros presos ouviam. A gente não pode adorar baixinho? Pode! Mas porquê que não pode adorar alto? Pode tudo. Eu compreendo isso tudo. Ai, não, é preciso tanto barulho. Por que não? Os senhores cantaram. Quando nós lemos o apóstolo Paulo, percebemos que ele considerava um privilégio, uma honra, sofrer por amor a Jesus. Isto, alguns de nós, isto é assim um bocado. Eu considerava isso um privilégio, sofrer como o seu Senhor. Eu não estava a cantar, porque as portas vão se abrir, mas a verdade é que quando nós louvamos e adoramos a Deus, as portas se abrem. Os anjos de Deus se movem. Então, o louvor não é entretenimento, o louvor e a adoração é fé em ação. Não é para preencher ali um vazio. Não. Uma coisa eu pedi ao Senhor, mas eu a busco. Todos os dias eu vou contemplar o Senhor, eu vou habituar a minha alma a reconhecer Deus e a presença de Deus de uma forma diária na minha vida, quando eu olho para a criação, quando eu olho para isto, quando eu olho para aquilo, ver Deus, porque Ele está comigo cada dia da minha vida. Eu vou meditar, eu vou pensar sobre, e eu vou sacrificar, eu vou louvar e vou adorar ao Senhor. Davi era um adorador. Davi não só adorava com a sua alma, com a sua dança, com o seu louvor, mas ele adorava com os seus bens. Ofertas, sim. Das maiores ofertas, ou a maior oferta que há registro na Bíblia, foi Davi que deu. É interessante. Ele não construiu o templo, mas ele deixou tudo, e da sua conta pessoal, para que o filho depois realizasse aquela obra. E porquê? Porque ele reconhecia: eu não te dou nada que eu não tenha recebido da tua mão. Tudo vem de ti e tudo volta para ti. Deus livrou Davi de todos os seus inimigos. Davi foi um rei dos reis, ou o rei mais próspero da sua época. E o nosso Senhor Jesus Cristo é chamado filho de Davi. Davi foi muito abençoado. Davi teve problemas? Teve. Davi enfrentou dificuldades? Enfrentou. Mas ele seguiu em frente. Mas ele continuou em frente. Não importa as perspectivas que possa haver para 2026. Quando eu digo que não importa, eu não estou a dizer que não é importante. O que eu estou a dizer é que elas não são aquilo que eu dou mais importância. Davi disse assim: uma coisa só eu vou pedir ao Senhor, que eu habite na casa do Senhor todos os dias. Eu quero viver essa intimidade com Deus. Eu quero viver esta relação com Deus de uma forma diária. Não é ao domingo das 10 às 12, ou das 10 e meia às 12. Não, é de uma forma diária. Para que eu possa ter a consciência de quê? Da presença de Deus na minha vida. Então sim, nós temos jejuado algumas coisas, sim. Ai não, porque ai, Deus já não me abençoa. Ai, porque Deus já não gosta de mim. Não, Deus ama-nos. Mas a verdade é esta: se eu só ouvir o telejornal de manhã à noite, eu vou ter mais percepção de que o nosso mundo está num caldeirão, que o nosso mundo está prestes a uma guerra, que este mata o outro e o outro. É normal, é o que eu ouço. E o que Davi não está a dizer, que isto não é uma realidade. Ele está a dizer: eu quero ter a percepção que eu vivo debaixo da presença de Deus. E porque eu vivo debaixo da presença de Deus, aconteça o que acontecer neste mundo, eu vou ver a bondade de Deus nesta terra. Não é só lá no céu, é nesta terra, não é nos Estados Unidos, é na Figueira da Foz, porque é onde eu vivo. E Deus está comigo. Agora, como é que eu faço isso? Cai do céu? Não, eu vou contemplar. Eu vou meditar. E eu vou ofertar. Para que eu viva com essa consciência que Deus está comigo 24 horas por dia. Aconteça o que acontecer, a bondade de Deus me seguirão. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé? Fecha os teus olhos, faz favor, e vamos orar. A primeira coisa que nós vamos fazer hoje é ofertar. Fecha os teus olhos. Não toques em dinheiro antes de preparar, seja o que for. Não toques em nada. Lá em casa a mesma coisa. Que nós possamos olhar para a nossa vida um pouco. Quer dizer: Senhor, abre os olhos, abre os meus olhos, para que eu consiga perceber a tua presença na minha vida. Sabes uma coisa? Há alturas na nossa vida que não temos o que queremos. Mas uma das coisas que eu já percebi na minha vida, não sei se na tua, mas de certeza que também, mas também não falta aquilo que necessitamos. Às vezes não temos o que queremos, mas também não falta aquilo que necessitamos verdadeiramente. Então, em vez de eu olhar e ficar zangado com o que não tenho, eu posso contemplar: obrigado pela tua bondade. Em vez de ficar zangado porque aquela coisa que eu não estava à espera eu recebi, mas recebi justamente no mês que eu tenho que pagar. No fundo eu recebi, mas foi embora. E talvez eu possa olhar e dizer: obrigado, Senhor, justamente naquele mês que eu precisava e não tinha. Nem me lembrava disso, aquilo eu recebi, mas eu assumi a minha responsabilidade. E seja motivo de gratidão. Seja motivo de gratidão. Nós precisamos nos habituar a agradecer a Deus. Mas eu já percebi, para nós sermos gratos, nós temos que ter outra prática. Temos que crescer no contemplar. Às vezes passamos tão depressa pelas coisas que nem percebemos a mão de Deus, o carinho de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus, às vezes nas coisinhas mais pequeninas, que parecem pequeninas, que nós damos por garantidas, mas que nós precisamos de ser gratos e habituar os nossos filhos. Às vezes nós nos queixamos muito. Eu quero-te encorajar a nós habituarmos os nossos filhos. Ou seja, que eles possam crescer não assim como nós às vezes somos, mas que eles possam crescer diferente. Quando a gente ouve um travão lá fora, como esta noite, como minha esposa faz com o Gonçalo e com a Mafalda, olha, nós temos de dar muitas graças a Deus, porque vivemos numa casa confortável. Quando comemos uma canja de um frango que alguém nos deu, ela é sempre a primeira a dizer: olha, temos de dar graças a Deus pelos nossos irmãos, pelo cuidado. Olha que frango tão maravilhoso. Vamos ajudar os nossos filhos a crescerem mais gratos. Vamos ajudar os nossos filhos a não embarcar nesta sociedade de consumismo. O que é mais? 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 Vamos ajudá-los a crescer mais gratos. Mas isso passa por nós, irmãos. O contemplar nos ajuda a perceber e a descobrir que Deus sempre esteve lá conosco. Mesmo no meio das maiores tragédias, mesmo no meio dos maiores problemas e das maiores adversidades, Deus sempre esteve lá. Ele sempre está lá. Ele não se foi embora. Ele não desapareceu. A nossa percepção dele é que desapareceu. Porque nós estamos mais conscientes do problema, nós estamos mais conscientes das notícias, nós estamos mais conscientes do que os outros estão a fazer, nós estamos mais conscientes dos passeios dos outros, nós estamos mais conscientes dos podcasts, nós sabemos tudo sobre os outros, mas pouco sobre Deus. Às vezes temos que ouvir menos podcasts, menos isto, menos aquilo, porque Ele sempre está lá. Ele diz: eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Será que tu podes levantar o braço para o céu e agradecer ao Senhor? Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor. E que a partir de hoje nós possamos orar nisso mesmo: Senhor, ajuda-me a diminuir o ritmo. Senhor, ajuda-me a desacelerar às vezes. Eu quero aprender a contemplar. Eu quero aprender a quietude, a solitude. Solidão é uma coisa, solitude é outra coisa. Eu me retiro para estar só. porque eu quero contemplar algo que no meio da multidão eu não sou capaz. Fala com Deus agora mesmo. Deixa o Espírito de Deus ministrar ao teu coração.